Reinaldo, boa tarde. Um novo capítulo aí na sua história como funcionário público, né? Agora assumindo a Secretaria de Meio Ambiente. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Cabiúna. É realmente, é mais um capítulo aí nessa história, né, na vida pública aí dentro da Prefeitura de Bandeirantes, né? E que recentemente, assim, recebi o convite, né, do próprio prefeito Joelso, e eu acabei aceitando esse desafio aí para a gente também conhecer alguma coisa diferente, né? Sair um pouco daquela rotina, porque desde que eu comecei a trabalhar na prefeitura aqui em Bandeirantes, sempre foi na área da saúde, dentro da vigilância sanitária. E hoje, né, resolvi, então, aceitar esse desafio e estar aí trabalhando junto com o pessoal aí na Secretaria do Meio Ambiente.
Você sabe que uma coisa, às vezes, é ligada à outra. Mas o meio ambiente e a área que você atuava, praticamente, tem algumas coisas que se adaptam também. Mas a gente vê que a Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria que, vou dizer bem a verdade, ficou a Deus dará nos últimos meses aí, né? Não teve, passou de um para outro, passou de outro para outro. E no final do assunto, o que é que dá para resolver? Porque que é a reclamação em termos de galho para rua, sujeira nas ruas da cidade, o que é que dá para se colocar... Reinaldo.
Oswaldo, faz um mês que eu assumi a secretaria e aí a gente tem conversado junto com, né, a equipe toda aí que faz parte da Secretaria do Meio Ambiente, o Richard, o Diego, o Marquinhos, né? Esse pessoal todo a gente tem conversado e a gente tem tentado enquadrar alguma coisa aí que a gente possa estar melhorando o trabalho dentro do nosso cronograma, tá? Eu estou ainda também, né, numa fase assim, de conhecer a secretaria, de entender o funcionamento da secretaria, né, e aos poucos a gente vai fazendo isso. E tenho que agradecer muito a esses parceiros aí que têm me ajudado bastante. Eu, às vezes, numa dúvida, né, que tem, e as dúvidas surgem bastante, eu vou perguntar, vou conversar com eles, igual hoje eu estava atendendo agora há pouco uma pessoa lá dentro da minha sala, né? E essa pessoa falou para mim assim, para a gente conseguir as coisas, a gente não pode ter vergonha de perguntar, de dizer que não sabe. E eu falei para ele, isso é uma coisa que eu não tenho. Se eu não sei, eu vou atrás de quem sabe que pode me ajudar a entender e a aprender alguma coisa a mais. E é isso que eu tenho feito, né? Então são pessoas que já têm uma longa carreira dentro da Secretaria do Meio Ambiente e que têm me ajudado bastante, assim, têm me acolhido, né, dentro da Secretaria. E aí eu só tenho mesmo assim que agradecer essa colaboração.
Bom, o que pega mais dentro da secretaria é a situação do lixo na rua. Né? Qual é o plano que você tem para isso? O lixo não, vamos dizer, as podas de árvore, aquela coisa toda que fica, o cronograma ele existe, mas infelizmente tem lugar que fica aí um mês sem passar, né? A pessoa corta, olha, vai passar que nem aqui na nossa região, vai passar na quinta. Você corta na quarta, consequentemente não passa na quinta. Espera outra quinta, também não passa. E aí fica aquele... Fica aqui com o sol que estava fazendo nos últimos dias, né? Agora nós tivemos dias melhores, mas aí foi ficando seco, vai ficando seco, vai ficando, vai indo para o bueiro, vai entupindo, vai isso, enfim. O que é que dá para se colocar nesse sentido?
Oswaldo, nesse sentido, o maior problema que nós temos é em relação ao descumprimento da poda. Nós passamos por um período, quando eu assumi, nós estávamos com o guincho, né, que estava em manutenção, ele tinha quebrado a embreagem, né, estava aguardando para ser consertado. O problema é que a gente fez o pedido da peça que faltava, né, do jogo da embreagem, para poder trocar, e ela acabou demorando chegar essa peça. Chegando, os próprios mecânicos da prefeitura, eles já começaram a trabalhar, né, na manutenção desse veículo. Eles passaram, inclusive, final de semana, né, sábado e domingo, trabalhando para poder colocar esse equipamento na rua, trabalhando. E deu certo. Aí nós começamos, fizemos aquele mutirão aí para poder coletar todos esses galhos que estavam parados nas ruas. Foi num sábado nós começamos, aí trabalhou quarta, terça, segunda, terça e quarta-feira. Nós conseguimos praticamente, né, com o guincho já rodando, conseguimos colocar o cronograma já em ordem novamente. E hoje nós estamos seguindo esse cronograma. Hoje, por exemplo, a de manhã já dei uma volta aí na cidade, a equipe está trabalhando lá na região da Vila IBC, São Rafael, já praticamente para chegar também lá no Jardim Ana Rosa, que é o cronograma de hoje.
Esse é o cronograma de hoje.
Esse é o cronograma de hoje.
Então,
tá?
Ele está dentro do cronograma?
Está dentro do cronograma, tá? A questão, né, que é uma reclamação grande que nós temos também, é que o guincho passa, recolhe os galhos, acaba ficando as folhas para trás. Essas folhas, nós temos uma outra equipe que vem atrás fazendo a coleta delas. A equipe não consegue acompanhar o guincho e o caminhão que estão coletando já, né, os galhos que são maiores. Mas, dentro daquela semana, eles vão passar e vão recolher isso daí também. A equipe ela é mais lenta porque é um trabalho mais manual, mais braçal. Enquanto que a coleta dos galhos, nós temos as máquinas que fazem isso, então é rápido. Tá? Então, assim, a gente só pede para que o pessoal tenha um pouco de paciência, que vai ser coletado, inclusive, esse resíduo de folhas que fica para trás também.
É, porque aí o problema maior é esse, né? Esse é o que mais nos chama a atenção dentro do município. E também o deslocamento de algumas pessoas que não têm consciência e acabam, inclusive o Richard pode entrar no meio da conversa, que descartam o seu lixo, né? Vamos dizer, não só o lixo orgânico como o lixo reciclável. Ele sai daquela cidade e solta na zona rural, nas estradas, principalmente ali na Iara também. E infelizmente a gente tem que estar convivendo com isso, né? Richard, boa tarde.
Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, Oswaldo. Hoje nós se deparamos aí nas estradas, as extensões das estradas rurais em torno do nosso município, a quantidade de lixo sendo descartado irregularmente, né, Oswaldo? E a gente quer lembrar que é um crime ambiental também esse descarte, né? Se a pessoa for flagrada e filmada, tem uma aba, inclusive, dentro do próprio site da Prefeitura, que é possível fazer a denúncia desse descarte, que é o bandeirantes.pr.gov.br/descarte. Traço irregular, se a pessoa ela for identificada, o veículo identificado, é passível até aí dessa pessoa responder a um crime aí ambiental, Oswaldo.
E é importante a gente frisar que nós estamos na semana do meio ambiente. Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, quais são?
Então, começando hoje, né, então a semana do meio ambiente, amanhã nós teremos um ciclo de palestras ali no auditório Thomas Nicoletti, ali dentro da UEMP, né, que é voltado para toda a população em geral. Nós estamos divulgando aí o nosso trabalho para que as pessoas participem. E nós vamos iniciar às 13 horas, né? Com a recepção dos participantes. Às 13h30, então, nós teremos a primeira palestra, que é o papel das árvores na qualidade da vida urbana, planejamento, manutenção e impacto positivo na cidade, que vai ser realizada, né, pelo professor doutor Ives Rafael Bovolenta. Ele é doutor em biodiversidade da conservação, é professor aqui na UEMP e também é professor na UEL lá em Londrina, tá? É uma pessoa bastante competente mesmo naquilo que ele faz e eu tenho certeza que ele vai ter muita coisa assim interessante para estar agregando em conhecimento. Às 14h30, então, nós temos desafios e soluções para a gestão dos resíduos sólidos urbanos em Bandeirantes. Essa palestra ela vai ser ministrada pela professora doutora Ana Cecília Hoffmann, né, inocente, doutora em ciências biológicas, ela é docente aqui na Universidade Estadual Norte do Paraná, aqui na UEMP também. Junto com ela vai estar também a Deusiane, que é a presidente da Associação de Catadores de Recicláveis, tá? Então as duas vão estar apresentando essa palestra juntos. E às 15h30, então, vamos ter uma palestra, né, voltada principalmente para o pessoal aí da zona rural, que é sobre proteção de minas, que vai ser apresentada pela engenheira agrônoma Rosângela de la Muta, do IDR, da antiga Emater. Tá? Então são assim, é uma programação bem bacana que nós vamos estar desenvolvendo amanhã, lá na UEMP, e que vai trazer muita informação importante aí para todos aqueles que têm desejo, né, de aprender um pouco mais sobre esses assuntos.
Agora, que é uma coisa que a gente chama atenção, como chamar a atenção das pessoas para o meio ambiente? Parece que as pessoas não têm muita preocupação com ele. Ah, faz isso, aquilo, mas o povo parece que não se liga. E aí a gente está vendo aí hoje em dia acontecendo no país, né?
Oswaldo, eu vejo da seguinte forma, na verdade nós não temos uma educação ambiental desde pequeno, tá? Isso deveria fazer parte do currículo escolar de todas as crianças, né? Desde quando entra na escola e passar por todas as fases, né? Hoje a gente tem percebido assim, que quando a gente trabalha com crianças, é muito bacana, é muito interessante, porque eles absorvem aquilo que a gente fala e eles levam para dentro da casa. E é aquilo que falta já de muitos anos atrás. Então é um trabalho que nós vamos ter que começar a fazer daqui para frente, né, para a gente poder desenvolver essa consciência ambiental na população futura. Porque hoje, assim, a gente percebe que a maioria das pessoas parece que não tem realmente o interesse em estar melhorando essa questão ambiental. E é algo assim que nós temos que pensar, porque nós teremos filhos, teremos netos, e esses netos, filhos, é que vão herdar o mundo que nós vamos deixar para eles.
Uma coisa que o pessoal chama a atenção é nessas ruas que existem bastante árvores. O responsável pela árvore na frente da casa dele é o cidadão, né?
É o cidadão. Isso aí é previsto, isso aí está previsto
agora,
na legislação.
Então, como é que a gente faz? Por exemplo, nós temos hoje, a Copel passou aqui em frente, a gente também passa e faz aquela poda aqui, só corta aquela parte onde passa os fios. E aí o cidadão sobra para quem? Sobra para o meio ambiente. Ah, o que a prefeitura veio fazer aqui? O que o meio ambiente vai fazer? O que é que dá para se fazer nesse sentido aí?
Essa é uma pergunta que já me fizeram e é algo assim que eu também ainda estou tentando descobrir como é que a gente pode trabalhar com
essa
questão.
Esse dia o pessoal está a pé da vida aqui. Uhum, eu cuido da minha árvore, só quero ver esse pessoal aqui, olha o que fizeram aqui.
Na verdade, Oswaldo, é assim, o que eu poderia falar a respeito é o seguinte: se a gente, quando a gente planta uma árvore em frente de casa, a gente fizer a manutenção dela certinha, tá? Fizer as podas corretas. Tá? Não essas podas que a gente vê na cidade, essas podas drásticas, ou então deixar a árvore crescer desordenadamente. Existem as podas de manutenção que são feitas, né? Uma poda de condução bem feita, por exemplo, a copa da árvore ela vai sendo conduzida e vai crescer até passar a fiação elétrica. Aí a Copel,
que é um problema sério.
Exato, a Copel não vai precisar vir e fazer essa poda que eles fazem da maneira com que eles fazem. Eles fazem aquilo exatamente para poder liberar a fiação elétrica, tá? Então, mas se eu fizer a condução certinha da minha árvore, ela passar acima da fiação, né? Como a gente vê em cidades como Maringá, por exemplo, né? Que tem árvores, as árvores são grandes, passa por dentro da fiação e a gente não vê esse tipo de poda que é feita aqui em Bandeirantes. Então você pega aquela região ali, Maringá, Mandaguari, Mandaguaçu, são cidades que o pessoal tem uma consciência mais desenvolvida em relação à arborização urbana. Tá? Então é tudo a questão da gente aprender e querer fazer da maneira correta.
Só falar no sertãozinho, quando é que vai fazer o trabalho lá?
No sertãozinho eu também estou vendo com acertando com o Diego, para assim que a gente conseguir ter uma organização aqui na cidade, conseguir, né, terminar de fazer toda essa coleta aqui na cidade, marcar um sábado para a gente estar indo lá no sertãozinho e fazer a coleta lá também. Eu acredito que não vai demorar agora, por esses dias aí, a gente já vai poder estar fazendo isso.
Eu sou lá do Residencial Vitória, que não passa recolhimento de guincho lá.
Residencial Vitória é onde?
É ali na Invernada, né?
É, indo para na João da Silva Crava ali, a segunda, o primeiro. Tem a Carola ali, né? O próximo bairro ali é onde.
É um residencial que tem ali, né?
É um residencial novo, né, Oswaldo? As árvores lá, elas estão desenvolvendo agora, né? Então, o pessoal está começando a podar as árvores agora, então talvez seja esse o motivo do guincho não ter a rotina de passar ali, né? Mas ali a gente passa, ali a gente vê que as árvores, elas ainda estão em desenvolvimento, geralmente são. Só levantamento de saia, são poucos galhos que são coletados. Talvez por isso que a equipe não tenha descido lá, né?
Agora,
mas já começou a
região também, com aqueles montes indo até para o cemitério, ali eu passei ontem, ali, olha, é lamentável que a gente vê muita gente descartando lixo. Ali tivemos bastante reclamação.
Exatamente, Oswaldo.
Será que
ali,
quando eu vou ver as reclamações em loco, porque às vezes, né, se fala uma coisa. E olha, realmente tá feia a coisa ali.
Quando a gente fala em lixo, né, em descarte irregular, a gente também fala, falando em meio ambiente, de fogo também, né, Oswaldo? Ali naquela região ali, esses dias mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros para apagar o fogo ali naquele terreno, naquela região ali daquele terreno que iniciou num princípio de lixo ali que foi descartado irregularmente, isopor, né? Então a gente vê que tem muitas regiões em torno aí do município, né, que é realizado esse descarte irregular por parte da população. E quando há um morador que presencia esse fato, ele pode de forma aí anônima denunciar, né, registrar isso, e é muito importante a participação da comunidade que mora ali em torno, né, porque além desse descarte regular tem também a questão da dengue, do acúmulo de água em recipientes aí que possa acumular água, né. Então é muito importante, quando fragado, quando presenciado, tira uma foto de dentro da sua casa lá, não tem ninguém vendo você tirar a foto, e depois você denuncie na Secretaria do Meio Ambiente, ou até mesmo na ouvidoria, né, o 742 3582-3542-7482, registrar essa demanda ou no site também do município, Oswaldo.
É, mesmo porque essa rua Paulo Roberto Campinho que eu estou vendo aqui, acho que é lá na Bela Vista, indo para o...
Essa rua é liberando ali o parque de exposição, tem
na
aquela
parte de cima,
é, na parte de cima, lá no final,
lá no
inclusive
final.
Foi limpado, tá, não sei se dá para você deparar nessa foto aí, que foi feito a limpeza com uma máquina lá, ó, e já está em cima da onde foi limpado, ó. Foi raspado tudo ali o lixo que estava naquele local e já jogaram novamente. É, mais descarte irregular lá naquela localidade. Os caras
compraram televisão, micro-ondas, compraram tudo, dá para você ver tudo aqui também. Jogam tudo ali. Eita, mundo velho, o pessoal vai ficar bravo com a situação. E isso, gente, aí, essa parte que principalmente o Reinaldo que esteve na vigilância sanitária, isso aqui para acumular dengue é um prato cheio, né?
Muito, é. É porque ó, a maioria dos recipientes que são descartados aí são recipientes que servem como depósito de água, né? Servindo depósito de água, serve também de criadouro para o mosquito. Tá? Eu tive nesse lugar aí agora faz pouco tempo conversando com um morador que me ligou, né? E até eu pedi para que fosse recolhido de novo. E ele falou para mim que a intenção dele é colocar uma câmera em frente ao portão da entrada da propriedade dele lá. E assim ele conseguindo filmar quem for passando para nós, nós vamos chegar até a pessoa e vamos tomar as providências cabíveis.
Essa peça que teve na Vila Jordana, até hoje o lixo está lá na praça ainda? Ou é... É, o pessoal está falando aqui, como é que está a situação lá? Foi passado por lá ou não, Richard?
Oh, quando teve a festa, foi feito ali, acumulado o lixo próximo ao Bosch, a equipe do Serviço de Limpeza Urbana fez o recolhimento. Então, se tem outro lixo lá, tem que ver se realmente é da festa, se não é um caso igual acontece aqui na frente da rádio, que sempre tem um cara que vem lá, não sei de onde, depois...
Ah, ele vinha, agora nós comemos. É,
então, o que ocorre, Oswaldo? Tem situações que a pessoa, ela esquece de colocar o lixo, e ela não deixa na porta da casa dela, ela leva em praça pública e deixa lá. E, geralmente, o caminhão não passa na praça, porque não é casa, não é residência para se recolher lixo. Então, tem que ver se... Mas o lixo da festa foi recolhido assim que foi retirado as barracas. Se há outro lixo lá, né, que agora no período da tarde nós vamos deslocar lá e tentar localizar esse,
situação da
esse
lixo. Ali naquele pátio de baixo, eu não adianta nem falar mais, porque aquilo ali é chove no molho. É chover no molhado. Ali, esquece. É cavalo, é lixo, é... Ali eu vou te contar uma coisa. Não tem. O povo reclama, não sei o que fazer, até agora as autoridades não tomam providência. Reclamar já foi reclamado. Outro ponto que a gente está falando aqui, inclusive... Está aqui, eu tenho a liberdade de falar, porque está aqui no grupo da Associação Comercial de ontem, a situação, o presidente da SIAB reclamando providência na beira da linha do trem. Só que ali é um problema muito sério, que quem é que está cuidando daquilo ali agora? Já que a empresa não passa mais trem, ele disse que ia dar manutenção, mas... Até agora nada, hein, Reinaldo?
Então, é na verdade assim, embora não esteja passando o trem, mas ainda é propriedade da ALL, né? Eles ainda são responsáveis. O que dá para a gente fazer é encaminhar uma notificação para eles, solicitando que seja feita a manutenção aqui dentro do município. Tá? É, isso aí dá para a gente fazer.
Que ali já está vergonhoso de novo, né? Outra coisa, gostaria de saber se minha árvore morreu, posso cortá-la? Tenho que pegar como papel, tenho que pegar a autorização, né?
Isso, é interessante que se dirija até a Secretaria do Meio Ambiente ou pelo site da Prefeitura, solicitando a autorização para poder cortar, tá? E se solicitar pelo site da Prefeitura, se puder mandar fotos também para a gente poder estar avaliando isso daí, é interessante, porque daí a gente deixa tudo arquivado. Né, que eu tive agora recentemente problema com pessoas, né, que foram pedir autorização para cortar a árvore e foi negado porque a árvore não tinha nenhum problema e aí a pessoa ela começa a apontar, ah, mas fulano cortou a árvore. Então se a gente tem isso tudo documentado, fica muito mais fácil para na hora que alguém vier argumentar dessa forma, eu poder falar, não cortou porque realmente tinha necessidade de corte dessa árvore. Tá?
Mas... tem algumas árvores que são proibidas o corte, né?
Tem algumas árvores que são proibidas o corte, né? Mas existe aquelas árvores dentro da cidade que elas precisam ser tiradas, uhum, e plantada uma árvore nova porque a própria árvore está condenada, né? Então, não tem como. E tem árvores, tem espécies também que a gente precisa ver essa questão dessas espécies de árvores, se elas são ou não permitidas o corte, porque existem árvores exóticas que a gente pode cortar elas e plantar uma outra no local sem nenhum problema.
Que aconteceu no centro da cidade.
Exato.
E ali no centro. Ali a parte do município toma conta, principalmente por causa do comércio, né?
Isso mesmo. Uhum. Tá, então, e outra, existem algumas árvores baixas também, Oswaldo. Para quem não quer uma árvore grande na frente de casa, tem várias espécies de árvores que são menores, de porte menores, que crescem aí 10, 15 metros no máximo. que fica muito bonito, inclusive floresce na frente de casa. Então, existe solução para todos esses problemas aí, tá?
Pessoal, eu estou respondendo a minha conta aqui. Caso tenha algum fundo da residência, pode ensacar e físico, porque lógico, tem que ensacar, não é? É mais, até mais fácil, né, Richard? Na hora da coleta, né?
Isso, tem regiões, né? Eu acho incrível, Oswaldo, porque a coleta de lixo, ela passa 3 vezes por semana em cada região, né? Nós temos região que passa na segunda, quarta e sexta, e tem região que passa na terça, quinta e sábado. E tem gente ainda que esquece e tem o costume de jogar em terreno baldio, em quintais de outras pessoas, né? E 3 dias na semana não consegue colocar o lixo na porta da casa, na porta da residência. Então, assim, se a pessoa está vendo que está no terreno ao lado, ela ensacar, assim que no próximo dia útil que o caminhão passar, vai ser coletado normalmente, sem problema nenhum. Se tiver ensacado, o pessoal da coleta vai levar com certeza.
E a da estrada da Iara, quando sobe lá para levar o lixo lá e os caminhões acabam soltando o saquinho caindo, como é que é? Deu uma solução para isso ou não?
Isso, o trabalho na rodovia de Tsuneto Matsubara, Oswaldo, é feito pelo Serviço de Limpeza Urbana. Quando ocorre de nós termos que trabalhar com caminhão vasculante, a gente ocorre naquela semana, no final de semana, sexta ou quinta-feira, né? Passar lá fazendo aquele mutirão de limpeza, retirando todo o material que caiu do caminhão, né? O DR esteve recentemente fazendo a limpeza em torno ali da rodovia, né? Roçou tudo ali, então ficou até mais fácil para o pessoal do Serviço de Limpeza Urbana estar realizando essa limpeza lá, Oswaldo.
Tá certo. Mais alguma coisa que você colocar aí sobre esse dia do meio ambiente, essa semana do meio ambiente, né? Do trabalho que está sendo realizado. E é importante destacar que o meio ambiente é fundamental, gente. Olha a situação que nós estamos vivenciando hoje no Rio Grande do Sul, não só ali como em outros países também, em outras localidades. A situação é triste, é calamitosa, porque nós não cuidamos do meio ambiente e o meio ambiente agora está cobrando.
Exatamente, Oswaldo. Oswaldo, temos uma outra programação também da coleta do lixo eletrônico, né?
Próximo... eu esqueci dela aí.
Isso, no próximo dia 5 de junho, das 8 às 16 horas, lá na Praça Brasil Japão, nós estaremos lá recebendo todo o lixo eletrônico. Então, pessoal, principalmente aquelas televisão de tubo, o pessoal tem costume de descartar em terreno baldio, aquilo lá tem materiais que são prejudicial ao meio ambiente, né? Pode, inclusive, cancerígenos. Então, o pessoal pode estar levando lá na Praça Brasil Japão, das 8 às 16 horas, no dia 5 de junho. E tem também, o Reinaldo pode falar melhor, o dia da coleta de pneus, né, Reinaldo?
Isso, dia 8, se eu não. Dia 8? Deixa eu ver a data certinha aqui da coleta de pneus.
Na verdade, isso aí também precisa ter uma boa divulgação, né? Que nós tivemos do Rotary esses dias, foi uma maravilha, né? Teve produto ali, né? E ainda tem muito mais, mas só que isso que um fator de divulgação maior, né?
Exatamente, né? Às vezes a pessoa não teve o tempo suficiente para levar naquele dia, né? Então, daí vai poder estar levando, então, nesse próximo dia 5 lá, o lixo eletrônico, né? E tem também a questão do recolhimento dos pneus, se eu não me engano, é 7 ou 8, né, Reinaldo? Que daí é nas borracharias, os borracheiros
já
estão cientes, já eles têm um grupo entre eles, né? Até eu fui informado por um borracheiro, que eles já estão separando esses pneus, né? Então eles têm um grupo entre eles para estar recolhendo os pneus aí nessa próxima semana. Dia 7.
Dia 7. Só está reclamando que desde as 9 horas da manhã está juntado o lixo lá no Humberto Teixeira 2, não passaram de pegar o lixo.
Humberto Teixeira 2? Seria descendo isso, é o caminhão, retorna agora 1 hora, Oswaldo. Na realidade, a programação da região do Pombal 1, 2, ou seja, Humberto Teixeira 1 e 2 e São Geraldo, ela atrasou hoje, ela iniciou às 9 horas da manhã, então está 2 horas em atraso, né? Então o pessoal retornando ali já começa a descer da igreja São Geraldo para baixo, recolhendo lixo naquela localidade. Inclusive, na última semana teve uma reclamação aqui na rádio, né? Que o Navarro mostrou para nós, né? Nós deslocamos até lá, realmente o vizinho falou, ó, o caminhão tinha acabado de passar e colocaram esse monte aí, viu? Não foi o pessoal que fez esse monte aí. Eu vi o vizinho colocando esses lixos aí para fora. Não foi deixado para trás, tanto é que o restante da rua foi tudo recolhido. Aí eu falei, não, sem problema, a gente vai levar aqui, agradeço a informação. Pelo menos o pessoal acha que é a culpa do colaborador. Não, a gente sempre procura saber os dois lados da história, né? Tem o lado da reclamação e tem o lado também do colaborador. Então a gente sempre procura ouvir os dois lados para tomar qualquer providência a respeito disso, Oswaldo.
Eu também, o morador, quando faz a poda da árvore, passa o guincho e aquelas folhas no chão também. E o morador que tem que se virar, né? Tem que passar, limpar, porque
A questão das folhas, né? Igual o Reinaldo falou, é um pouco deficiente os colaboradores que fazem o trabalho braçal acompanhar o guincho, né? Então eles, geralmente o guincho já está no. Eu vou dar um exemplo hoje que eles estão já lá no São Rafael. Eu passei agora vindo para a rádio, ali na região do IBC ainda tem folhas ali que foi recolhida agora de manhã. Então o pessoal vai retornar agora à tarde ainda no IBC, varrendo essas folhas que ficaram para trás desses galhos que foram recolhidos na manhã de hoje,
Oswaldo. Aí a pessoa que está em casa ali, ela se sente, né? Ah, puxa, não deixa sujeira na minha casa. Ela vai lá e limpa.
Porque... Isso, daí aí quando o pessoal acaba limpando, né?
Quando existe uma, vamos dizer assim, uma colaboração do município, ele é todo legal. Quando não existe,
isso, fica lá aquela é a população fazendo sua parte, o poder público dentro das suas limitações também fazendo recolhimento, né? Então todo mundo ajudando, é igual eu falo, né? Ontem, inclusive, eu estava no quartel do Corpo de Bombeiros, quando o pessoal fala defesa civil, somos todos nós. A gente viu, né, o quanto a população ajudou os afetados do Rio Grande do Sul. Não foi o poder público, foi a população. Então quando todos nós procuramos fazer algo para melhorar ali o ambiente que nós vivemos, com certeza o trabalho ele sai mais bonito, Oswaldo.
Tá certo, mais alguma coisa, Reinaldo?
Só também reforçar a questão, né, da coleta de eletrônicos, então, no dia 5, né, que vai ser o dia todo lá na Praça Brasil Japão. Então, quem tiver esse material eletrônico pode levar, a gente vai estar recebendo. E no dia 6, né, na quinta-feira, vai haver distribuição de mudas de árvores ali do lado do Banco do Brasil. No Brasil, Bradesco, ali no centro da cidade também. Então, quem tiver interesse, quem quiser uma mudinha de árvore, pode estar passando lá para recolher, para pegar uma muda dessa. Tá? E aí, assim, nós temos também reforçar também o convite para que amanhã, a partir das 13 horas, lá na UEMP, né, no auditório Thomas Nicoletti, que participem dessas palestras, que vai ser bastante interessante, o tema bastante relevante, né, pro meio ambiente aqui do município de Bandeirantes. E principalmente podadores de árvores, tá? A gente pede para que compareçam para poder ter um pouquinho mais de conhecimento também a respeito, então, da importância de se ter uma árvore na cidade e de não se fazer as podas de forma errada, tá? Então, fazer a poda de forma correta. Vai ter abertura para poder estar fazendo questionamentos também para o professor Ives, né? Então nós vamos ter, assim, bastante liberdade amanhã e bastante assunto a ser acrescentado ao conhecimento de todo mundo. No demais, agradecer aí, né, a gestão do prefeito, que tem dado apoio para nós, dado liberdade para a gente poder trabalhar também as questões ambientais no município. Nós teremos vários assuntos aí no decorrer, né, do ano aí, para a gente estar trazendo aqui. Tem muita coisa boa que vai sair também. E aí, conforme a gente for tendo essas informações, a gente vai trazendo e vai anunciando para a população.